Futebol.
O árbitro apitou, né, juiz não, viu, Bruno? É árbitro. Me ensinou Valdir de Castro, que apitava basquete. Você lembra Valdir de Castro?
Grande mestre, demais.
Grande Valdir, policial militar, ele também era comentarista.
Exato.
E tinha um jargão dele que é assim, olhos de lince, que aí era o que ele, só ele viu.
Só ele viu.
Mas um óculos desse tamanho, eu falei, gente, não viu nada, não tem jeito. Valeu, Valdir, grande abraço. É, Valdir de Castro fala, não somos juízes, somos árbitros. Então, o árbitro apitou e agora Bruno Marum entra em campo. Tudo bem, Bruno?
Beleza. Elias, um abraço, bom dia a todo mundo aí ligado aqui na UFMG Educativa. Bom, vamos trazer, né?
Isso,
o movimento do final de semana,
aí.
E tem muita coisa pra gente falar, mas a gente vai começar destacando, obviamente, né, a grande fase que o Cruzeiro vive, tá aí prestes a ser campeão brasileiro. Muita gente falando em duas vitórias, outros falando em três vitórias.
Fica
tem gente,
agonia,
que, tem gente que fala que pode ser até uma vitória, mas para acabar com essa polêmica, a gente tá aqui na linha. Ao vivo, vamos conversar agora com o professor Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática aqui da UFMG. Lá tem um grupo, né, especializado, famoso grupo especializado em probabilidades no futebol.
Isso.
Primeiramente, bom dia, professor Gilcione, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, por ter atendido o nosso pedido.
Bom dia, Bruno, e bom dia, Elias também.
Tudo bem, professor?
Tudo joia? Bem, como você tá?
Então tá bom. Vamos lá, professor. O Bruno tá doido pra saber se o Cruzeiro vai ser campeão, vai, quando que vai ser.
Como é que é isso aí, professor? Quantas rodadas vocês estão calculando? Ontem você me disse em off que pode ser até uma vitória. Explica isso aí pra gente melhor.
Porque, olha só, o Cruzeiro tem 65 pontos. Uhum. E o time que vem em segundo lugar vem com 53. Então, se o Cruzeiro tiver mais uma vitória, ele vai a 68. Restando ao Grêmio, ao Botafogo, 7 partidas que dão 21 pontos. Mas é muito difícil um time fazer mais que 2 pontos por jogo. Ou seja, se o time tem 7 jogos, ele faz no máximo 14 pontos.
Sim.
Uhum. Então, do ponto de vista estatístico, vou dizer assim, o Cruzeiro está a uma vitória do título.
Ah, tá. Porque aí daria 67, né, professor?
Exatamente. Exatamente.
Olha só, e o Cruzeiro com uma vitória faria 68.
68.
Puxa,
então
vida,
é difícil um time fazer mais que 2 pontos por jogo. Isso é o estatístico, não é verdade?
Sim, claro. sim.
Agora, o matemático é o seguinte, se o Cruzeiro vencer os 2 próximos jogos, ele vai vencer o Grêmio.
Uhum.
Então, ele talvez, ele já elimina o Grêmio.
Que é adversário direto, né?
Está direto. Então, matematicamente falando, ele precisa de 3 vitórias.
Isso
é matemático, porque o Grêmio e o Botafogo ficariam no máximo ao empate do Cruzeiro. Chegariam no máximo empatando com 74 pontos. Mas aí o Cruzeiro tem mais vitórias e menos saldo de gols, então ele seria campeão.
Ok. Bacana. Professor, dá para juntar a estatística e a matemática ou elas têm que trabalhar separadas, hein, professor?
Não, na estatística com certeza dá para falar assim, porque estatística é só, a gente vai medir o imponderável, né? Vai medir se o fato é possível ou não. Mas nunca a gente fala que vai acontecer ou não. Assim, é só um diagnóstico, não é um prognóstico.
Tá bom.
Bacana. Ô, professor, vamos aproveitar a oportunidade e falar do América, professor. Situação,
aí.
O América, a estatística não ajuda o América, né, professor?
O América, mas o América não se ajuda.
É verdade.
O América é o time, é um caso raro no futebol, é um time que é melhor visitante do que mandante.
É isso aí.
Pois é, isso influencia no cálculo da estatística da matemática, professor?
Com toda certeza, porque é muito mais difícil um time ganhar fora de casa.
Então, esse fato de jogar em casa, jogar fora de casa, também entra no cálculo? É uma porcentagem? Como é que vocês trabalham, professor?
A gente trabalha com o perfil do time, né? Se um time é um bom vencedor, se ele é um bom mandante, ele tem mais probabilidade de ganhar pontos, né?
Então, o perfil é construído durante a competição.
Durante a competição, exatamente. Vai vencendo muito ou empatando muito em casa, mas o América é um time que tem... Ele, por exemplo, ele está com...
Ele está com 48 pontos, está na oitava posição.
Exatamente, ele tem 20 pontos como mandante.
Uhum.
Se só fosse contar, contabilizar os pontos como mandante, ele estaria rebaixado. Ele é o décimo nono mandante.
Verdade.
Que coisa, gente do céu.
E é o segundo melhor mandante, visitante.
Segundo melhor visitante.
Visitante, ou seja, então, com esse perfil é difícil ele se classificar.
Se ele melhorasse um pouquinho em casa, né, professor?
Exatamente, uns pontos bobos, nas vitórias que ele deixa escapar, sabe, que...
É complicado.
O mais difícil é...
É vencer fora e ele vence, né?
Exatamente. Venceu o Palmeiras.
Venceu o Sport lá na goleada
perfeito,
fantástica,
perfeito,
lá de 5-0.
Né?
Exatamente.
Eles falam que são pelo menos 5 vitórias nas 6 partidas restantes, né? Isso na matemática, né?
Você fala para ele classificar para a Série A?
É, para ele subir, é.
Vamos ver. Ele tem 11% de chance de classificar, que é pequena, porque abaixo de 50, né? Uhum. 50 é pequena. Então, ele, para classificar, ele deveria chegar ali aos 63, 62 pontos. Ele estaria bem encaminhado. Ele tem seis jogos pela frente, 18 pontos. Tem 48, ele tem que vencer os seis jogos.
É, não é complicadíssimo. É o que você falou, dois pontos por rodada, né? Em média, ganhar três por rodada é complicado.
Voltando essa lógica, né, da estatística, você está aprendendo, hein, Bruno?
É, mas é. Agora, professor, para a gente encerrar aqui, vocês têm feito aí algum estudo, algum cálculo sobre o Atlético lá no Marrocos? A possibilidade, a probabilidade?
Essa é para torcida, hein, professor? Essa é pergunta de torcedor.
Eu não fiz ainda, porque é difícil avaliar o perfil dos times. O perfil, assim, dá um número que qualifica o Monterrey, qualifica os demais times.
É.
O Bayern de Munique é, de fato, o grande favorito, porque ele enfrenta adversário com maior qualidade técnica e se sai bem. Então, o perfil do Bayern é muito bom. Mas eu, como já falei, né, Elias, nós somos atleticanos...
Isso, professor. Me ajuda aí, professor.
Eu te falei uma frase uma vez, se você lembra,
é,
que quando o Galo fosse campeão, ele seria em série.
Ah, lembro disso. Verdade. Lá na TV Horizonte, no Calidoscópio.
Exatamente, tá vendo?
Olha aí, professor, que felicidade.
Então o Galo vai ser campeão em série. Pode ter certeza disso, que ele tirou o peso das costas dele.
Maravilha. Olha só aí, agora falou o professor aí. É bom. Professor, quando é torneio mata-mata, assim, como é, dá pra fazer estatística e matemática também, professor?
Dá, mas é mais impreciso.
Tá.
Porque um mata-mata, por exemplo, vai jogar, por exemplo, um jogo, ele perde 3-0 e ele... Um jogo pode estragar tudo, né?
Sim, sim.
Uma derrota, por exemplo, como o Cruzeiro perdeu no Mineirão, pro São Paulo, não é verdade? Não acarretou, porque é um campeonato de irregularidade. Mata-mata é difícil prever.
Tá bacana.
Então tá.
Professor, maravilha, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Estamos aqui sempre à disposição.
E vamos voltar.
Vamos voltar a conversar com você aí mais pra frente.
Pode deixar, viu, professor?
Então tá ok. Então um abraço. Viu, Elise? Um abraço, Bruno.
Tá, valeu. Joia,
valeu. Beleza.
Esse é o professor.
Falou o que eu queria ouvir.
É, tá vendo?
É, campeão em série agora.
É, então se for assim, pode trazer a faixa. Gilcione Nonato Costa, professor do Departamento de Matemática aqui da UFMG, que trouxe aí, né, as... probabilidades, estatísticas,
interessante,
matemática,
né,
é uma diferente da outra, né, rapaz?
Como a situação do Cruzeiro é muito confortável,
muito, né? Confortável.
Claro que ela não caiu do céu, foi construída,
claro, sem dúvida,
né, o time do Cruzeiro. Então, assim, é uma pena, porque no final, né, tá essa dificuldade, perdeu alguns jogos, então a torcida ficou meio assim, um pé atrás, o próprio time, a imprensa também.
Exato.
Mas a situação do Cruzeiro é muito boa.
Altamente confortável.
O Tostão tem falado na coluna dele, Bruno, não sei se você concorda, ele diz que esse time de 2013 é melhor do que o time de 2003.
Sem dúvida.
Só que ele diz que tem padrão de jogo e tal. O que falta esse time pra ele é o craque, né? Como é o caso do Alex, né, em 2003.
Não, o craque foi contratado, mas tá no banco, né?
Não é o craque,
é o Júlio Batista. Batista,
Então talvez seja um jogador bom pra compor o grupo e tal. Exato. Mas aquele craque do diferencial
que era o Alex,
mas o time atual para o Tostão é um time mais bem articulado, armado.
Muito
parabéns
bem.
Então, Marcelo aí.
É, exatamente. Marcelo vai agora pra prateleira cima com esse título.
Legal.
Vamos falar então dos times, né? Isso. Da preparação. O Cruzeiro, como dissemos aí, está prestes a ser campeão. Para ser campeão, já contra o Grêmio, precisa dessa vitória domingo contra o Santos lá na Vila.
Tá.
Porque se não ganhar lá, não tem, é praticamente impossível ser campeão.
Se matar o jogo aqui,
De ser campeão aqui contra o Grêmio. E o jogo vai ser aqui, né? Depois de muita polêmica do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ter negado o efeito suspensivo ao Cruzeiro.
Que você não concordou, né?
Eu não concordo, porque o efeito suspensivo está dentro da lei. Se a gente for discutir a lei, é uma coisa, né? Tem muita coisa errada na lei. Mas já que existe o efeito suspensivo, teria que ter sido dado para o Cruzeiro, né? Qual o critério utilizado? Dá para um e não dá para o outro?
Sim, sim.
Né? Então, isso aí dá até para chamar um jurista para explicar melhor isso para a gente.
E o Cruzeiro confiou nisso, né? Falou, pô, então não vou desistir.
É.
Né?
E aí, o que aconteceu? O STJD negou esse efeito suspensivo. O Cruzeiro já estava até escolhendo onde seria esse jogo. E aí, ontem à tarde, fomos surpreendidos com uma virada de mesa, digamos assim, em favor do Cruzeiro. E com a participação que você disse, citou bem aí na sua chamada antes, a política mais uma vez influenciando o futebol.
Bruno, que coisa,
os dois senadores mineiros, né? Os dois cruzeirenses, por sinal, o Aécio Neves e o Zezé Perrella, foram até o José Maria Marim, presidente da CBF, o Zé das Medalhas, né? E aí prometeram para ele uma medalha. E ele falou, não, medalha é comigo mesmo, então o Cruzeiro vai jogar contra o Grêmio.
Boa, boa.
E aí, essa é a charge do Duque. Essa é a charge do Duque, né, de hoje. Quem não viu, pode olhar lá no tempo.com.br.
Medalha? É. Fechado.
Fechado com o Cruzeiro.
Tá então, aí. Cruzeiro sendo campeão, atenção, o presidente do Cruzeiro tem que separar a medalha,
do Marinho.
Do Marinho, viu?
Exatamente. Porque
senão ele pega. Então separa já.
E aí a gente fica se perguntando, né, por que que existe o Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
É, você tá incomodado
mesmo, com isso, né? Mesmo, claro, pra gente foi ótimo, e vai ser ótimo que o Cruzeiro jogue aqui contra o Grêmio, né, e pode com a chance clara de ser campeão ao lado da sua torcida, exatamente.
Né? Tem que ter, pô.
Agora, a gente discute o seguinte, né, pra que existe o STJD se uma virada de mesa, uma canetada, um telefonema muda tudo.
Exatamente.
Né? Então fica aí.
Lamentável mesmo.
Já era sem credibilidade o STJD, agora perdeu mais ainda.
Tá bom.
E o Cruzeiro segue aí se preparando hoje um coletivo pra definir a equipe que vai lá. À tarde a equipe viaja para São Paulo e no domingo vai a Santos enfrentar o Peixe lá na Vila Belmiro.
Tá bom.
Assim,
América,
da tarde.
América é hoje, né?
América é hoje.
Ei.
Ainda segue aí, mas o professor já disse bem que tá bem complicada a situação da América. Né? O sonho americano de voltar para a primeira.
Tem que seguir o seu pai. Bro.
É, exatamente.
O seu pai falou, joga um copinho d'água com calma, delicadeza.
Exato.
Perde o mando de campo e vamos para fora.
É, mas não vai ter jeito.
Não vai, não.
Hoje tem lá América e Asa de Arapiraca, 21 horas.
Jogo bom.
9 da noite. E o América abrindo aí a 33ª rodada da segundona, precisando vencer, né? Tem
isso.
Que vencer.
Agora imagina, se o América vence, os outros resultados ajudam. Aí o clima é outro,
aí
né?
Aí o clima é outro para a próxima rodada. E
legal,
cada jogo é um jogo, né? Tem que ir vencendo.
Vamos lá.
Tem que ir vencendo. E o Atlético também segue aí nessa preparação de luxo, digamos assim, visando um Mundial. Né? O Atlético enfrenta a equipe do Náutico.
Nossa.
Amanhã, 9 da noite. Aquele horário bom.
Só pra guerreiros.
Exato. Lá na Independência e algumas alterações, a volta do Hever, que estava machucado, o Lucas Cândido também foi escalado, aí pode pintar na lateral esquerda no lugar do Júnior César. O Marcos Rocha, o Victor, né, o Leonardo Silva, o Lucas Cândido. Então, o Cuca, acho que ele está fazendo experiências,
sim,
né?
Sim,
aproveitando
isso.
Esse período para fazer umas experiências.
O Cuca é muito bom técnico também.
Exatamente.
O Marcelo Oliveira também, né?
Exato.
Então, ele tá bobo, não.
Beleza. Tá bobo, não. E o Guilherme também é grande novidade. Voltou. Vamos ver até quando ele continua, né?
Porque
é difícil.
Agora, para fechar. Filipão, foi destaque da semana aí, polêmico Filipão. Bruno, o que você achou da história do Filipão aí com o atacante, o Diego Costa, lá da Espanha, tá jogando, brasileiro,
eu
joga
acho
lá.
Que é uma bobagem danada, o Filipão muito prepotente, né, achando que é o dono do mundo e reclamando de um cara que tem todo o direito, né, todo cidadão tem o direito de ter outra nacionalidade, desde que cumpra lá as regras para conseguir essa nacionalidade, é o caso dele, conseguiu, é espanhol também, e tem todo o direito de escolher qual o país que ele vai representar, gente. Né? Isso aí não está abandonando a pátria, isso vão acabar com essa bobagem.
Não deixa de ser brasileiro, a família dele
exatamente.
Aqui, né? As raízes por causa disso.
Exatamente, e ele tem todo o direito, o camarada joga lá e a Espanha o acolheu quando ele ainda era um garoto, 17 para 18 anos. Né? Lá ele construiu a vida dele, conseguiu o sucesso que ele tem hoje em dia no futebol, foi lá e ele achou melhor representar, né, a fúria, e deixa ele lá, tá certo, ele tem todo o direito e a gente não tem nem como julgá-lo, né?
Isso
aí, quem julga tá totalmente errado, não podemos julgá-lo, não, e
a
gente
CBF
pede,
queria entrar no meio, caçar cidadania,
quem é a CBF, gente? Não existe, não, o camarada nasceu no Brasil, ele é brasileiro, incrível, acabou, né, até o dia que ele morrer ele vai ser brasileiro.
Nossa,
nem a CBF, isso. Nem ninguém pode tirar essa, né?
Ameaça demais, né?
Muito complicado, então tá. Eu torço para que ele se dê bem, claro, nós vamos torcer para o Brasil, mas não temos que, né, que vaiá-lo quando ele for pegar na bola aqui nos estádios, a gente, né, já deixa até esse toque aí para a torcida que trate o Diego como um brasileiro, que ele é, né, não abandonou o Brasil. Não.
Tá bom. Bruno, beleza?
Maravilha. Segunda-feira estaremos de volta com todos os resultados aí.
Uhum.
E vamos ver, né? Quem sabe domingo que vem eu vou estar lá no Mineirão para acompanhar o Cruzeiro e Grêmio. A gente possa estar aqui na outra segunda,
semana, já
fazendo aí uma matéria, né, com o Cruzeiro campeão. Né? Uma matéria bacana. Vamos ver.
Então tá. Um abração, viu, Bruno?
Valeu, gente.
Bom final de semana. Valeu.
Pra todo mundo.
Futebol.